Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então analisar o resto da nossa agenda, verificando aquilo que é possível tratar e aquilo que assim não será. Nós temos em primeiro lugar duas atas para aprovação. Eu sei que uma é uma ata relativamente à qual o Sr. Deputado Paulo Sá pediu na sessão da semana passada que fosse suspensa, que fosse adiada à sua aprovação, não são os termos. Se não forem estes, o efeito útil é esse, não é? Numa reunião em que eu não estive e que tem a ver com a. O colóquio sobre a União Bancária, não é? Em que surgia aqui como reunião de comissão. Bom, é soberana relativamente a isto, não é? Não há aqui nenhuma. Eu acho que o importante é que o colóquio se tenha realizado. Eu pedi que fossem, aliás, para. Não tinha também a plena. Tinha memória, mas podia ser algo imperfeita. A questão foi aqui, aliás, discutida. No sentido de que, nesse dia, o colóquio substituía e preenchia o espaço da reunião normal de comissão. E que, aliás, matérias que fosse necessário, designadamente uma delas, recordo-me, era uma iniciativa do PCP sobre lei de compromissos, o relatório sobre essa iniciativa, matérias em que fosse necessário e há algumas questões correntes que fosse possível abordar, seriam transferidas para uma reunião que, a título excepcional, se realizaria na quinta-feira entre as 14h e 15h, o que aliás sucedeu, de modo a que, enfim, essas fossem tratadas de forma adequada. É só por isso que surge uma ata. Eu dei indicação, não houve nenhuma. Eu sei que relativamente a uma das comissões organizadoras foi transmitida uma posição do grupo parlamentar do PCP relativamente à consideração como reunião dessa iniciativa. Essa preocupação não foi transmitida pela senhora Presidente ou pelo seu gabinete à nossa comissão. Eu julgo que a forma como a questão tinha sido abordada permitiria a sua qualificação como uma reunião normal. Eu, de qualquer modo, dado que também era um dia de plenário, a indicação que eu dei aos serviços é que não fossem transmitidas faltas relativamente aos deputados, foi uma quarta-feira de manhã. Não fossem notificadas as faltas relativamente aos senhores deputados que não estiveram presentes, mas essa não é a questão central nisto. Agora, quanto à ata em si, ela em si é objetiva, o que está em causa é se há lugar ou não à aprovação da ata pelo facto de ser a reunião. Senhor deputado Duarte Pacheco, puxou, pediu a palavra, pareceu-me.
Senhor Presidente, sobre esta matéria, duas notas, aliás, a súmula da Conferência de Líderes já foi distribuída e, portanto, penso eu, não tenho a certeza se foi na sua totalidade. Então, se não foi, como já estará na dúvida, Sr. Presidente, o assunto foi lá discutido. Eu permita-me pronunciar em duas vertentes. Por um lado, a própria figurino do colóquio, que não mereceu, e eu lamento que não tivesse merecido, um debate e um pedido de contributo de todos os grupos parlamentares. Na própria Conferência de Líderes, isso foi realçado, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia descartou de imediato qualquer responsabilidade da Comissão de Economia, que era uma organização conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, mas a verdade é que nos colóquios é natural que haja um espaço, efetivamente, para os grupos parlamentares se pronunciarem, porque não temos que concordar todos sobre a mesma matéria, e esse espaço devia ser considerado. Portanto, isso é um termo genérico. Sobre a questão daquilo que o Sr. Presidente disse, é factual. O Sr. Presidente colocou a questão previamente, e se no futuro não teremos nenhum problema em que este conjunto de iniciativas não conte como reunião, a posteriori uma convocatória, entre aspas, deixar de o ser, é desagradável, porque há colegas que vieram no pressuposto que a sua presença estavam convocados para. E o facto do Sr. Presidente ter tomado essa decisão de não fazer sair falta para os ausentes, poderá resolver a situação das pessoas que não estiveram presentes, não penalizando aqueles que, de boa fé, ao receberem a convocatória, sentiram-se na obrigação de estar presentes. Era tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Na última reunião já tinha, aliás, está na própria ata da reunião, manifestado as nossas dúvidas relativamente a esta matéria e pedimos exatamente o adiamento da ata para que o assunto pudesse ser analisado onde direito. Eu não conheço o resultado da discussão da Conferência de Líderes, não sei sobre o que é que sobre esta matéria foi lá decidido, relativamente a este caso concreto, mas, digamos, o pedido de adiamento na última reunião era exatamente para que se pudesse ver aí se havia alguma decisão ou não relativamente a esta matéria, até porque, relativamente ao colóquio, pelo menos uma outra comissão teve uma prática diferente, que foi a Comissão de Assuntos Europeus, que, tendo inicialmente feito uma convocatória para a reunião, nesse próprio dia desmarcou a convocatória, retirou a convocatória e substituiu por um convite, portanto, ainda antes da realização do próprio colóquio, na sexta-feira anterior. E, portanto, o nosso pedido de adiamento desta discussão é no sentido de, na Conferência de Líderes, se poder apurar-se alguma decisão sobre esta matéria, de uniformização das decisões das diversas comissões que coorganizaram este colóquio. E, portanto, eu, não conhecendo neste momento a decisão da Conferência de Líderes, obviamente que acataremos qualquer que seja a decisão, mas não a conheço, portanto, não me posso pronunciar. Se não tivermos condições para conhecer isso, porque eu não sei se foi transmitido ao Sr. Presidente alguma indicação sobre esta matéria, se isto deve ser considerado ata ou não ata, ou se é um assunto que a Conferência de Líderes quis pronunciar, então passa para a Comissão para decidir. Portanto, eu neste momento, não conhecendo a decisão, pedia, se alguém a conhecer, que a pudesse transmitir aqui, que se não, mais uma vez, que a questão pudesse ser adiada, para exatamente conhecer os parâmetros das decisões que houve, ou da ausência de decisão, e nesse caso terá que ser a Comissão a decidir relativamente o que faz a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei informalmente que a questão foi abordada em Conferência de Líderes e, portanto, ao saber informalmente, sei, enfim, alguns dos termos desse debate, a súmula apenas circulou, pelo menos. Eu só conheço a parte, vá lá, de agendamentos, que normalmente circulam uns dias depois a súmula total. Eu não conheço o texto e, portanto, não posso pronunciar sobre ele. Portanto, e também não vou fazer nenhum comentário sobre coisas que ouvi da Conferência de Líderes, que corresponderão naturalmente a visões parcelares, não é? Portanto, acho que devemos todos aguardar aqui pela circulação da súmula. Em segundo lugar, amanhã há uma reunião de presidentes, está agendada para amanhã uma reunião de presidentes em que sei que a questão será abordada. Nós poderemos fazer duas coisas, enfim, eu julgo que deveríamos, a minha posição aqui sobre isto, sobre esta matéria, acho que devíamos aprovar a ata com manifestação da reserva do PCP relativamente a que colóquios sejam colóquios e que isso deva constar da ata, colóquios sejam considerados como reuniões, mas aqui isto correspondeu àquilo que foi atempadamente discutido na Comissão. Eu só soube dessa comunicação à Comissão dos Assuntos Europeus, eu diria, já no dia da própria reunião, e, portanto, daí a minha decisão de imediato de não notificar faltas, mas não tinha sentido, nem era possível estar em cima, isto é, não recebi nenhuma comunicação do gabinete da Sra. Presidente sobre essa matéria, admito que ela tenha sido transmitida apenas à Comissão dos Assuntos Europeus, achando que era a Comissão, vá lá, que foi pivô da organização do colóquio, mas não me estou aqui a eximir, esse é um outro debate que farei amanhã na Conferência de Presidentes, não me estou aqui a eximir a nenhuma corresponsabilidade, portanto, relativamente à, e portanto, sou nessa medida inteiramente, assumo uma corresponsabilidade solidária com o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, relativamente a essa matéria. Quanto ao futuro, a próximas iniciativas desse tipo, se devem ser reunião ou não, eu aí aguardaria a deliberação, quer da Conferência de Presidentes, quer da Conferência de Líderes. É esta um pouco a minha. Agora, se entender ainda assim adiar, talvez daqui a uma semana haja mais informação. Não tenho nenhuma reserva quanto a isso. Podemos adiar. Pronto, muito bem. A minha posição é um pouco esta, que se aprove com a manifestação da posição do PCP.
Nós temos sugestões para aprovar já.
Aprovar nestes termos, com reserva da posição do PCP, e que quando para o futuro será aquilo que, pronto, poderemos aprovar nestes termos.
Sr. Presidente, como disse, eu penso que seria mais prudente aguardar pela decisão, para ver se houve alguma decisão, porque eu não conheço mesmo, nem sequer de conversas de corredor, o que se passou na conferência.
A ideia que eu tenho é que não há decisão, há um abordar da questão, mas enfim, mas não conheço. Não é retroativa, não é? Não é retroativa.
De qualquer maneira, então, se os demais grupos parlamentares entenderem, portanto, há a nossa posição de que nós entendemos que este colóquio não devia ser inserido numa reunião e, como tal, não devia haver lugar a uma ata de reunião, mas apenas uma ata, um resumo do colóquio. Não temos objeções relativamente ao texto em si, ao resumo, até porque não estivemos lá, sabemos que... Claro. Mas gostava que ficasse então em ata, se os demais grupos parlamentares decidirem aprovar a ata, que nós entendemos, PCP entende que esta em particular, não deveria estar inserido, este colóquio não deveria estar inserido numa ata, numa reunião, e pelo que não haveria, do nosso ponto de vista, lugar à aprovação, à elaboração e aprovação de uma ata.
Muito bem. Podemos considerar a ata aprovada com referência expressa desta posição do PCP? E julgo que foi transcrita, mas peço que antes da ata circular, que o texto que a doutora Joana Figueiredo irá aqui, basicamente, transcreverá esta posição expressa pelo deputado Paulo Sá, seja, vá lá circulada. Muito bem. Quanto à outra ata, não há qualquer dúvida, está aprovada nos termos, essa nos termos habituais. Ponto 3, não está cá o Bloco de Esquerda, de qualquer modo eu tenho aqui uma indicação que há um acordo de adiamento, não é? Por considerando diálogo em curso e o facto do ISP ter referido que provavelmente só até o final desta semana irá expressar a sua posição. Muito bem. Ponto 4 é uma distribuição do diploma, uma iniciativa do Governo sobre, em matéria de tributação de finais da Liga dos Campeões masculina e feminina. Cabe ao PS relatar esta matéria.
É o deputado João Paulo Correia.
Muito bem, está atribuído. Ponto 5, um relatório sobre a petição 295-12, iniciativa de Domingos Freitas e outros, que solicita a integração de técnicos de diagnóstico e terapêutica na carreira técnica superior da administração pública. Senhora deputada Isabel Santos, é relatora.
Sr. Presidente, serei muito sucinta, até porque o relatório é absolutamente factual, já foi circulado pelos diferentes grupos parlamentares. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica reivindicam a sua integração na carreira técnico superior, dentro daquilo que é o enquadramento criado pela Lei 12A de 2008. Há aqui uma discrepância que é dada no enquadramento destes técnicos, aos quais é exigido no acesso ao exercício profissional uma licenciatura. Há um tratamento diferente no seu enquadramento em termos de carreira entre o Ministério da Saúde, autarquias locais e outros organismos públicos em que eles exercem funções. O que pedem é exatamente um justo enquadramento dentro da carreira técnico superior, técnico superior, ou num outro enquadramento que respeite aquilo que, em termos de remuneração e definição de funções, é atribuído por este enquadramento de técnico superior da administração pública. A petição é clara e está bem especificado o objeto. Estão preenchidos todos os requisitos formais e legais. É assinada por 4.220 cidadãos, o que implica que suba uma apreciação em plenário. E, posto isto, não havendo mais nenhuma diligência a levar a cabo da nossa parte, proponho que o relatório seja remetido à Sra. Presidente para um posterior agendamento.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges, que conhecemos há muitos anos, é aqui um lapso, deve ser
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais o cansaço, certamente. Sr. Presidente, caras senhoras e senhores deputados, caros colegas, apenas para relativamente a este relatório da final da petição 295, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, dizer que o relatório está devidamente fundamentado, é esclarecedor sobre os objetivos e as pretensões dos peticionários e que nós nada temos a opor, portanto, a este relatório votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há outros pedidos de palavra. Vamos então colocar o relatório à votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Relatora pelo trabalho desenvolvido. A petição será oportunamente agendada para plenário pelas razões que foram expressas. Sr. Deputado João Paulo Correia. Com certeza. Sr. Deputado Diogo Duarte Pacheco, voltando ao ponto 4.
Não, Sr. Presidente. Era
um chamado prolongamento, dada a natureza, dado o tema.
Dado o tema, precisamente, e visto que é uma iniciativa legislativa com muito curta, com dois artigos, e que já está agendada para plenário, foi manifestada da parte do Governo a grande urgência do mesmo. E coloco a questão, desde já de uma forma transparente a todos os grupos parlamentares, se poderiam ou não viabilizar as três votações consecutivas no plenário quando se fizesse a votação na generalidade. E, portanto, a decisão não podia ser tomada hoje, mas deixando desde já para ponderação e que depois, no momento em que se aprovasse o relatório, pudéssemos estar em condições de dar o acordo, ou pelo contrário.
Generalidade, especialidade e final global.
Correto. Correto, é a sugestão. Quanto muito até se pode pedir à mesa, se houver, como sabe, o regimento é sempre ultrapassado por consenso. E, portanto, se houver necessidade de debate na especialidade, pode-se pedir à mesa que ela ocorra em pleno plenário com 3 minutos ou que é assim parecida a cada grupo parlamentar, porque se houver que há alguma nota que queiram acrescentar. Mas parece tão claro e evidente que o que se propõe, que o Estádio da Luz merece este grande esforço de consenso nacional.
Bom, está transmitida a pretensão, a matéria está agendada para dia 27, isto é uma matéria de conferência de líderes e de plenário, a última análise, não é? Portanto, os grupos parlamentares estão informados, não é? E tomarão em conta. De qualquer modo, em princípio, o relatório será agendado para a reunião ordinária dia 26, não é? Em termos de relatório, estamos perfeitamente em tempo, não é? O argumento final é que é um pouco fraturante, não é? Não facilita consensos, não é? Não facilita consensos. Passemos ao ponto seguinte, um relatório da petição 316-12, de Pedro Gomes, que solicita a abolição da venda judicial ou coerciva de casa de morada da família de cidadãos para pagamento de dívidas. É a relatora, a deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente já referiu, a petição é subscrita por Pedro Manuel Sabino Martins Gomes, deu entrada na Assembleia da República a 18 de dezembro de 2013 e baixou a esta comissão para a mesma ser admitida e discutida. Trata-se de uma petição exercida coletivamente por dois cidadãos, nos termos do estatuído do número 3 do artigo 4 da Lei do Exercício de Direito de Petição. No caso presente, e atento ao disposto do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição, não é obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão durante o exame ou instrução. Por isso, no meu ponto 5 da nota prévia, refiro, não existem razões de mérito que fundamentem a audição do peticionário e também não estão, no ponto 6, não estão igualmente reunidas as condições necessárias à sua apreciação em plenário, de acordo com a Lei de Exercício de Direito de Petição. Em relação à minha nota prévia, eu queria dar nota do seguinte. Eu referi que não existem razões de mérito fundamento em audição do peticionário, ele tem todo o direito de fazer as petições que quiseres, mas eu gostaria de dar nota do seguinte e que fique em ata três pontos, fundamentalmente, e faça algo que apareceu na comunicação social. É, neste momento, em relação a esta matéria, existe um grupo de trabalho para o crédito à habitação, estão em discussão várias iniciativas legislativas de vários grupos parlamentares, houve outros grupos parlamentares que já tomaram a iniciativa de apresentar projetos de resolução contra a matéria em causa nesta petição. Por isso, penso que será, se calhar, se o grupo de trabalho pretender ouvir o senhor peticionário, terá essa liberdade. Eu, para a elaboração deste relatório, não achei pertinente ter que ouvir, porque a petição vinha bem fundamentada e, para elaborar o meu relatório, penso que não será importante ouvi-lo. Também dar conta da outra nota, que é, não, esta é a terceira iniciativa deste, a terceira petição deste senhor, do Pedro Manuel Sabino Martins Gomes, ao contrário do que se tem vindo a referir, foram feitas diligências. Eu fui relatora em duas petições, a deputada Cecília Meireles numa, e que nessas, na primeira realmente não houve, acho que não haja diligências, porque as conclusões poderá haver da parte dos grupos parlamentares de que façam diligências nesse sentido, mas dar conta que tanto a senhora deputada Cecília Meireles ouviu o peticionário, teve esse cuidado, eu não ouvi porque achei que não era relevante para a elaboração do relatório, mas solicitamos informações ao Governo que não tivemos resposta até o momento. A questão também que eu queria deixar de referir é que a prática que está aqui referida, que é a questão de vender o imóvel penhorado face a dívidas fiscais, não é uma prática recente, é uma prática que já é feita, não quero aqui dar a minha conta, porque isso depois será em debate, é uma prática da Autoridade Tributária Aduaneira. Por isso passarei, depois de ter feito este, dar nota destas questões, uma vez, é pena não estar nenhum senhor jornalista, mas pronto, fica para a próxima, e passava já ao parecer, onde coloca-se que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública aprova o seguinte parecer, que deve ser dado conhecimento da petição em causa do presente relatório aos grupos parlamentares para eventual apresentação da iniciativa legislativa, por isso cada grupo parlamentar é livre de apresentar ou não uma iniciativa legislativa. Isto está patente em todos os relatórios até agora feitos pelos vários deputados relatores, que deve a petição... Petição 316 ser arquivada com conhecimento do presente relatório ao primeiro peticionário e que deve o presente relatório ser enviado à Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República. E é tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registro pedidos de palavra. Julgo que estamos aqui perante um daqueles casos de peticionário militante, que... Bom, nós não temos neste momento condições de votação, acho que por condições de princípio o debate está feito, acho que poderíamos adiar a votação para a próxima semana, não há aqui nenhum prazo, não é? Falta-nos um deputado para quórum, ou se entra. Não está, não. O ponto seguinte, se calhar por essa razão, também terá de ser adiado. O ponto oitavo, eu sugeri ao seguinte aos colegas, relativamente à questão das auditorias, a não ser que haja aqui desenvolvimento hoje. Sobre as auditorias? Muito. A única proposta de auditoria apresentada até agora é uma que é já conhecida, que foi formulada pelo PCP, que foi, aliás, já circulada por todos, não é? Eu pedi aqui que houvesse algum trabalho de concertação, eu próprio poderei fazer algum esforço nesse sentido, mas para concertação é necessário que existam propostas a concertar, não é? E a ver se conseguíamos encerrar isto, não na próxima sessão, que é uma sessão muito específica para a audição da Sra. Ministra das Finanças, mas na sessão dia 26, isto é, até final deste mês, estabelecermos isso como objetivo. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, sobre este tema.
Senhor Presidente, sim. Neste sentido, olhando para o documento que nos foi disponibilizado pelos serviços, As auditorias solicitadas ao Tribunal de Contas, referentes ao ano 2011 e 2012, ainda não foram feitas. E, com toda a franqueza, eu acho que deve ser feita alguma diligência. O Tribunal de Contas é tão expedito quando a administração pública e os diversos organismos não respondem atempadamente, também poderemos nós perguntar qual é o passo. Até antes pedirmos mais, porque caso contrário até podíamos dizer, olha, até nos dispensamos, se vocês não têm capacidade de resposta, até dispensamos solicitar até que vocês concluírem as que estão em curso. Eu vejo até que, por exemplo, aqui uma referente ao ano 2011, que é muito importante para a comissão de inquérito que foi aprovada, que tem a ver com as contrapartidas públicas no âmbito da lei de reprogramação militar. Mas a parceria público-privada, Hospital de Braga, a empresa de meios aéreos, tudo, como é que é? Senão, estamos aqui a deixá-los até mal vistos, porque estamos só a colocar-lhes tarefas e eles, coitados, não têm capacidade de resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeria que se solicitasse, a questão coloca-se relativamente às auditorias do Tribunal de Contas, eu estou aqui a verificar, elas, as do ano passado, ainda estão dentro do prazo de um ano, mas de qualquer modo que se solicite, bom, designadamente, esclarecimento relativamente ao ponto de situação das auditorias, chamando à das quatro. Até se tivéssemos essa resposta antes do dia 26, seria útil para a nossa deliberação. Então, estamos de acordo, este ponto não é agendado para a semana, é para dia 26. Pedi aos grupos parlamentares que não o fizeram que, no fundo, reflitam sobre propostas, porque há uma que está formalmente apresentada, e, entretanto, faremos essa diligência junto ao Tribunal de Contas. Muito bem. Muito bem. Eu acho que eu só ouvi aqui um ponto, eu acho que o ponto 9, obviamente, pode ser adiado. Sem nenhum. Eu ouvia só aqui uma. Havia aqui duas questões que eu gostava de colocar. Uma prática que é assim: se tiverem a próxima audição à Sra. Ministra das Finanças, é naquele modelo da anterior, porque isso eu terei de informar o Governo, não é? Naquele modelo. Fizemos aquela experiência que houve o balanço que correu bem e até em menos tempo. Mas, de qualquer modo, eu aqui queria que a posição, que a Comissão fosse clara, porque eu terei de informar, porque o Governo vai-me colocar a questão, enfim, é da lealdade de relacionamento que a questão não seja informada em cima da hora, não é? Pronto, ou poderemos, se for necessário disso, ter uma conversa rápida de mesa e coordenadores até sexta-feira. Até sexta-feira, tempo. Muito bem. Então, pronto.
Eu gostaria desde já de informar que, da nossa parte, se devia manter o formato da última reunião. Ou seja, naquela primeira ronda, poder haver perguntas.
Não sabemos o que é que foi. E só duas rondas. E só duas rondas. Foi o que nós acordamos na última. A diferença é pergunta e resposta, e em vez de três, só duas rondas. São essas duas. Então, muito bem. Está claro. Eu aguardo que os grupos me digam o que é que acharam. Se entretanto for, se for necessário, faremos uma reunião rápida de mesa e coordenadores, enfim, entrar amanhã em sexta. Muito bem. Uma outra questão com a qual eu fui confrontado. Nós deliberamos aqui, está pendente um requerimento do PCP sobre a audição da Sra. Ministra sobre a questão Quadros Miró. Entretanto, está pendente, ainda não foi votado. Entretanto, nós acordámos que só votaríamos essa questão depois de duas audições a realizar na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, uma à administração da Parva Loren, que já foi feita em audição conjunta, e outra ao Secretário de Estado da Cultura. A audição do Secretário de Estado da Cultura está marcada para a hora e momento da audição da Ministra das Finanças, da próxima semana. Bom, o contacto informal que foi feito foi que a deliberação da Comissão de Educação é que em conjunto era só a Parva Loren, que a audição do Secretário de Estado não é conjunta connosco. Eu admito que aqui nós teremos sido, enfim, não sei se induzidos em erro, não quero usar essa expressão, mas teremos na forma como o debate aqui foi feito, em que fomos informados por um colega nosso que integra as duas comissões. Não, a boa fé é total. Fiquei com a ideia que as duas sessões seriam em conjunto e que não apenas nesta é uma comissão naturalmente aberta, o que é dito é que naturalmente os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças são bem-vindos, mas que a deliberação não é formalmente uma reunião conjunta. O que é que eu lhes pergunto é o seguinte, se deixamos estar assim e depois disso voltaremos a... enfim, deliberaremos, ou se entendam que eu devo fazer alguma diligência junto do Presidente da Comissão de Educação, no fundo é, nesse dia ninguém vai estar daqui, porque a audição da Ministra das Finanças e naturalmente a prioridade dos deputados será estar aqui nesta audição. Se entendem que eu devo fazer alguma diligência para que seja alterada a hora da audição do Secretário de Estado da Cultura. Eu só o farei se for essa a posição da Comissão. É esse o sentido? Então, farei a diligência, enfim, é uma, obviamente o compromisso é de o fazer, não de resultado. É exatamente, é isso mesmo. Então, bom, estão encerrados.